Barulhinho bom pra mim é assim, provoca silêncio em mim.
Milhares de anos atrás, no sul do México, os toltecas eram conhecidos como homens e mulheres de sabedoria. Antropólogos se referem a eles como uma nação ou raça, mas na verdade eram cientistas e artistas que se associaram para explorar e conservar a sabedoria espiritual e as práticas dos antigos. Eles se reuniam como mestres e discípulos de Teotihuacan, a antiga cidade de pirâmides próxima à cidade do México, conhecida como o lugar onde o homem se torna Deus. Embora essa sabedoria tenha permanecido em segredo por centenas de anos, as antigas profecias anunciavam a vinda de uma era em que seria necessário devolvê-la ao povo. Quem conta isso é o mestre da filosofia tolteca Dom Miguel Ruiz, autor do livro Os Quatro Compromissos, o livro da filosofia tolteca, e coautor do livro O Quinto Compromisso, escrito em parceria com Dom José Ruiz. Referências principais para a produção dessa minissérie do Barulhinho Bom e que estão na descrição desse episódio como recomendação de leitura e aprofundamento. Produzimos esse conteúdo a pedido de nossa querida coprodutora e criadora das inspiradoras capinhas de cada episódio, Paty, a quem também dedicamos essa série especial em forma de gratidão por sua sempre contribuição. Para a filosofia tolteca, a nossa vida é a tela para pintarmos a nossa arte. Dom Miguel Ruiz diz que o caminho do tolteca é a busca incessante de uma relação harmoniosa e de reciprocidade com tudo aquilo que nos rodeia. Portanto, essa sabedoria nos conduz a desaprender de forma saudável antigos hábitos que nos levam a crenças limitantes e ao sofrimento. Portanto, a ideia central dessa minissérie é fortalecermos o ser e nos libertarmos de tudo aquilo que não é nosso, especialmente nossas crenças limitantes e máscaras que tanto utilizamos para sobreviver às nossas dores mais internas e profundas. Portanto, trata-se de um guia prático para a liberdade pessoal e para o autodomínio. E como tudo isso demanda prática e um passo de cada vez, resolvemos abordar cada compromisso em um episódio dessa minissérie especial. Assim, recomendamos que ouça cada barulhinho na ordem proposta, pois o que vamos compartilhar aqui é como se fosse um caminho de crescimento. E esperamos que entre um episódio e outro busque colocar em prática em sua vida de alguma maneira e constate por si mesmo os benefícios desses ensinamentos. Apesar desses compromissos parecerem óbvios e bem simples até, exatamente por isso são bastante desafiadores de se colocar em prática. Então, vamos começar e a partir de agora abordaremos a história de você. Prepare seu coração, que lá vem um sacolejo de amor e aprendizados incríveis. Aproveite ao máximo. Primeiro compromisso: seja impecável com sua palavra. Você foi programado para enviar uma mensagem, e a criação dessa mensagem é a sua maior arte. Que mensagem é essa? A sua vida. Com essa mensagem você cria principalmente a sua história, tudo o que você sabe sobre você, mas esse você a que me refiro é o seu eu real e não seu eu idealizado, percebe? Os mestres toltecas perguntam: quem está falando em sua cabeça? Você parte do princípio de que é você mesmo, mas se é você quem está falando, então quem está ouvindo? Você, conhecimento, é quem está falando na própria cabeça, dizendo-lhe quem você é. Mas conhecimento não é sabedoria. Você, ser humano, está escutando. Mas você, ser humano, já existia muito antes de ter conhecimento, muito antes de ter aprendido a falar. E exatamente como qualquer criança antes de aprender a falar, você era totalmente autêntico. Não fingia ser o que não era. E sem sequer saber disso, você confiava inteiramente em si mesmo. Se amava completamente. Antes de apreender o conhecimento, você era totalmente livre para ser quem você realmente é, porque todas as opiniões e histórias dos outros humanos ainda não estavam na sua cabeça. Hoje, sua mente é cheia de conhecimento, mas como utiliza tudo isso? Como utiliza as palavras ao se descrever? Quando se olha no espelho, por exemplo, gosta ou não do que vê? Você consegue perceber todos os julgamentos que faz sobre si? Cada julgamento é só uma simples opinião, apenas um ponto de vista. E esse ponto de vista não existia quando você nasceu. Tudo o que pensa hoje sobre si, tudo o que acredita sobre você, é por ter aprendido isso de alguma maneira. A gente aprende opiniões com os nossos pais, professores, irmãos e a sociedade em geral. Recebemos mensagens de todos os tipos o tempo todo. De como devemos ser, o que ter, como agir e até mesmo sentir. E aí pensamos tantas coisas sobre quem somos, mas será que tudo isso é verdade? O problema não é o conhecimento em si, mas a distorção desse conhecimento, o que talvez seja uma forma de auto-engano, de mentir para nós mesmos, percebe? Quando não estamos muito bem, será que é de todo verdade que não somos bons o suficiente, ou que não merecemos ser felizes, ou que não merecemos ser amados, ou que não temos valor, ou que somos incapazes ou incompetentes? Será que algo assim, que às vezes vem à tona, é de todo verdade? São tantos rótulos e tantos julgamentos, não? No fundo, no fundo, passamos a ser aquilo que acreditamos ser. E aí a pergunta principal é: quem você pensa que é? Se usarmos a nossa consciência para responder essa questão, veremos que somos tudo aquilo em que acreditamos, e é assim que escolhemos viver a vida. Totalmente controlada por crenças que aprendemos e acreditamos que sejam verdade. Mas seja qual for a crença que aprendemos a utilizar, ela cria a história que estamos experimentando agora. E aí realmente queremos acreditar que somos aquilo que acreditamos ser, mas essa imagem é completamente falsa. Não é o que realmente somos. O nosso verdadeiro eu é único e está além de tudo que sabemos, porque o verdadeiro eu é a verdade. Nós somos verdade. O que acreditamos sobre nós não é real e nem importante. Verdade ou ficção, de um jeito ou de outro, a história que criamos é uma obra de arte. E como artista, não há maneira certa ou errada de criar sua arte. A beleza simplesmente existe ou não. A felicidade existe ou não. Se acredita ser um artista, então tudo volta a ser possível. As palavras são seu pincel e a vida a sua tela. Podemos pintar o que quisermos, o que pintamos é a nossa vida, e aí percebemos que a palavra é uma ferramenta poderosa de criação. Criação da nossa própria história. Quando aprendemos a usar essa ferramenta com consciência, podemos fazer história com a palavra. Que história? A história de você. A história de nossa vida. A palavra é, portanto, o nosso poder de criação, que pode ser utilizada de diversas maneiras. Uma delas é com a impecabilidade, onde a palavra cria uma linda história, o seu paraíso pessoal. Outra forma é com o mau uso da palavra, trazendo um aspecto destrutivo a tudo que está à nossa volta, criando um inferno pessoal. Se Deus criou a palavra para se transmitir uma mensagem, e se essa palavra é um mensageiro, então é isso que somos, anjos mensageiros. A palavra existe por causa de uma força que chamamos de vida, intenção ou Deus. A palavra é a força, ela é a intenção, e por isso nossa intenção se manifesta através da palavra, independentemente de que língua falamos. A palavra é muito importante na criação de tudo, porque o mensageiro começa a entregar as mensagens e toda a criação aparece do nada. Você está contando a si mesmo uma história, mas será que ela é verdadeira? Se estiver usando a palavra para criar uma história em que julga e rejeita a si mesmo, então está usando a palavra contra si e não está sendo impecável, percebe? Quando somos impecáveis, não vamos dizer a nós mesmos: sou velho, sou feio, sou gordo, não sou bom o suficiente, não sou forte o suficiente, não sou capaz, não sirvo para nada, não tenho valor, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor e por aí vai. Já falou para si mesmo alguma dessas? Quando criamos um auto-julgamento, geramos um conflito interno que não passa de um pesadelo. Da mesma forma, quando guardamos mágoa ou raiva de alguém, ou quando fofocamos ou até mesmo utilizamos palavras para ferir o outro pelo fato de estarmos feridos, isso claramente é prejudicial a todos, especialmente a nós mesmos. E isso me fez lembrar da história do menino e do carvão. Conhece? O garoto chega em casa pisando forte e diz ao pai: estou com muita raiva do Lucas, papai. Ele me envergonhou na escola e agora eu desejo tudo de ruim para ele. O pai então leva até o quintal com um saco de carvão e diz:
filho, quero que jogue os pedaços de carvão naquele lençol que está pendurado no varal, como se ele fosse o Lucas.
E o filho, sem entender, mas empolgado com a brincadeira, fez o que o pai pediu. E ao final, diz estar bem feliz por ter sujado uma parte do lençol como se fosse o coleguinha dele. E o pai então o leva diante do espelho, e para surpresa do garoto, a aparência dele era tão suja que mal conseguia enxergar os próprios olhos. E o pai então concluiu:
veja, meu filho, o mal que desejamos aos outros é como esse carvão. Ele pode até sujar um pouco do lençol, mas na verdade, o maior prejudicado foi quem jogou o carvão.
Portanto, a nossa felicidade depende somente de nós e do que fazemos com o uso da nossa palavra, da nossa intenção, da nossa mensagem. Ser impecável com a palavra, na verdade, significa jamais utilizá-la contra nós ou contra quem quer que seja, pois sempre afetará primeiramente a nós mesmos. Lembre-se, somos o criador da história de nossa vida e, portanto, o protagonista. Se utilizarmos a palavra de forma impecável, isto é, na direção da verdade e do amor próprio, qual será o resultado? Provavelmente uma vida extraordinariamente bela, como as palavras que optamos por utilizar. Faz sentido? Como pode ver, A impecabilidade da palavra é um conceito muito mais profundo do que pode parecer. A palavra é magia pura e quando adotamos esse compromisso, ela simplesmente acontece na nossa vida. Nossas intenções e desejos chegam com facilidade porque não há mais resistência, não há mais medo. Tudo que existe é amor, apenas e exclusivamente amor puro, genuíno e incondicional. E assim sentimos finalmente a paz e criamos uma vida de liberdade e realização em todos os sentidos. Basta esse primeiro compromisso para transformar completamente a nossa vida em um paraíso pessoal. Então, querido coração ouvinte, até revelarmos o segundo compromisso em nosso próximo episódio dessa minissérie especial, o convite que lhe fazemos agora para assumir e colocar em prática esse primeiro compromisso que lhe permite ir em direção à sua tão sonhada liberdade pessoal é: esteja sempre consciente de como está usando a palavra e seja impecável com a sua palavra dentro e fora de você. Combinado? Já é um bom desafio, não? Esperamos no próximo episódio e fica aqui também registrado o nosso eterno convite para participar das Jornadas para a Alma do Instituto Trem da Vida, onde oferecemos conteúdos de autoconhecimento e autodesenvolvimento de forma acessível, solidária e de alto nível. Visite nosso site tremdavida.com.br, participe de nossas listas VIP de transmissão ou nossas mídias sociais em @tremdavidaoficial e embarque já nesse trem com a gente. Juntos, somos muito mais fortes e podemos levar nossa mensagem e nossa palavra ainda mais longe. Inclusive, se puder nos ajudar nessa missão, por favor, compartilhe esse barulhinho bom com alguém que possa se beneficiar de alguma forma desse conteúdo. Que tal? Essa é uma maneira maravilhosa de levar palavras mais edificantes aos nossos queridos corações ouvintes e juntos contribuirmos para um mundo melhor. Aqui é a Lidinha e deixa a gente com esse barulhinho bom.
Palavra é arma forte para o bem e para o mal. Pode ser trilha fatal. O anúncio de boa sorte. A mente atenta examina o que ensina a palavra. Que se extrai dessa lavra, se é fortaleza ou ruína. A mente fraca obedece o grito troncho do mal. Aceita o jugo, embrutece e põe um ponto final. Cuidado com a palavra. Palavra é arma forte, pode ser cilada em morte, ou liberdade e fartura para todas as criaturas. Palavra é arma forte.
Se quiser descobrir qual a mensagem que você veio trazer ao mundo, participe de nossas Jornadas para a Alma. Já fica a dica, hein?